Agora, na Central 3. De Chua.
Boa noite, bom dia, boa tarde, amigo Central 3. Este é mais um programa De Chua que começa pela primeira vez comigo na apresentação. Eu sou Leandro Yamin. Ao meu lado, João Ferraz.
Sucesso, hein? É famoso cara que vai viajar e volta na janelinha, né?
Não é verdade?
Total,
hein? Pois é, andei passei 3 meses aí no Chipre, né, João?
No Chipre.
Não vi nenhum jogo de basquete interessante lá. Os cipriotas parece que não são muito ligados.
Mas parece que foi dar uma volta lá, né?
Eu passei rapidamente, mas eu tava muito sozinho. Foi uma...
Parece que em Malta ninguém fica por muito tempo sozinho.
É mesmo?
Então, que Malta é animado lá.
Então deveria ter me avisado antes.
Puxa vida.
Eu olhei as pessoas, fiquei um pouquinho... Como é que fala? Eu fiquei com medo de me aproximar. São pessoas muito...
Entendi.
Muito expansivas.
Ficou mas tímido,
eu,
né?
Eu sou um cara tímido. Entendi. Embora você não acredite nisso. O programa de Chua falará sobre os acontecimentos do basquete na última semana. Vamos tentar fazer uma apanhada aí de basquete na esfera nacional, sul-americana, europeia e também, claro, na capital do basquete mundial, que foi os Estados Unidos. Falar um pouquinho de NBA. E para começar a falar sobre NBA, vamos falar sobre LeBron James, o João, que voltou a Cleveland, né? E parece que voltou bem e suscitou uma série de... E especulações, né? Em quais delas você acredita?
Ah, o LeBron, primeiro o Miami ganhou de 100 a 96 o Cleveland, e o LeBron fez só 43 pontos dos 100 pontos do time dele.
Às vezes ele desembesta, né? Em placa em 15 jogos, 12 números absurdos, né?
E o impressionante é que você vê ele jogando, sobra muito, né? Ele não erra. O percentual de erro dele é muito baixo quando ele tá nesses dias, assim. Ele oscila muito, ele ainda oscila, mas quando ele tá nesses dias é realmente impressionante, assim.
E parece até que ele larga a mão de qualquer tipo de orientação de jogo, de time, porque ele não gasta tempo, ele não cozinha a bola, a bola vem pra ele, ele chuta, porque sabe que vai cair.
Inclusive o Miami tem esse problema também, que às vezes é um defeito, né? É um time que não é tão bem organizado taticamente, assim. Depende muito dos valores individuais e da força física. Né?
É, um time que se vale muito da marcação dobrada, que algum das três feras recebe para fazer a jogada mais rápida, então queima muito mais, porque com a qualidade que tem, né?
É inacreditável.
Então foram 43 pontos e um burburinho, digamos assim, sobre o fim de contrato dele, né?
Vai ter uma temporada agora de free agents, aí, né, de agentes livres na liga, que vai ter um monte de gente boa. Então vai ter o LeBron, vai ter o Carmelo Anthony, toda essa turma que entrou na mesma época, o Durant. Agora tá chegando nessa época de renovar o contrato. E muito se especula sobre o LeBron, até porque em Miami eles abriram mão um pouco do salário para poder montar esse super time, e o LeBron se fala que talvez ele volte para Cleveland, que é onde ele tem casa, ele mora ali perto de Cleveland. E... Bom, enfim, ele visitou o ex-time dele, de onde ele saiu de lá sendo xingado, né?
É.
Como persona não grata, mas agora já todo mundo recebe ele muito bem, aplaude, porque... O torcedor da NBA não é bobo.
Pois é, passou o tempo, passou a mágoa, né?
Exatamente.
Fica só a lembrança do quanto ele joga e ele renova cada vez que vai ao Cleveland, enquanto joga, né?
E o Varejão voltou de contusão e fez 16 pontos e 11 rebotes, e um jogo bastante bom do Varejão.
O famoso double-double é o único brasileiro que nesse momento tá jogando um basquete realmente bom, né, na NBA, né?
O Splitter vai muito bem ali.
Ele tá indo bem?
Tá, o último jogo dele ele fez 14 pontos, 10 rebotes também. Não, ele tem um jogo muito regular, assim, né? No basquete europeu do San Antonio.
Entendi. O tempo que eu passei no Chipre, ele tava tendo um probleminha de contusão, então eu tô pensando
todos
que...
Todos eles têm, né? Mas isso na NBA tá sendo uma coisa meio comum, assim.
Tem sido a tônica do esporte da bola ao cesto, que é muito longa, só a temporada regular são mais de 80 partidas. E ainda falando sobre contrato, né, João? Se a gente vai ter tanto jogador bom aí, ficando livre, né, como free agents, e a gente tem tanto time de camisa forte, de torcida forte, de demanda muito grande, precisando de reforço, precisando de alguma coisa nova, né? A gente fala do Knicks, que está com um presidente novo, do Celtics, que está se preparando mesmo para um draft, para um outro momento, e talvez precise de um jogador de experiência, de nome, para controlar esse time. O próprio Lakers, que tá com um time...
Vai de mal a pior.
É, tá com um time envelhecido e desgastado. No entanto, quando a gente pensa, assim, para onde pode ir o Carmelo, para onde pode ir o Durant, para onde pode ir um LeBron ou outro desses tubarões que vão estar com... A gente não pensa nesses times, né? Tá restrito a um número
pequeno. Se especulou do Carmelo ir para Lakers, né, por um tempinho, mas é... Primeiro que o Kobe acabou engessando um pouco a folha salarial lá. Depois, com a chegada do Phil Jackson em Nova York, foi uma tentativa de segurar o Carmelo, né? Então, vamos ver. Mas vai ser um mercado agitado nas férias da NBA agora em junho, depois de junho. Vai ter coisa nova acontecendo legal aí.
É, vai ser interessante. E falando se o mercado vai ser interessante depois dessa NBA, a gente viu uma equipe bagunçar todo o coreto no mercado anterior, no mercado dessa temporada, que foi o time de Brooklyn, né? O Brooklyn Nets, que contratou a torta direito, trouxe jogadores, estourou pra caramba
o
que era o orçamento sem multa da NBA, e demorou pra dar resultado, agora tá dando.
Tem um monte de azar com contusão, todo mundo se contundiu, todos os titulares já se contundiram. Ainda estão contundidos agora o Garnett, que é um puta jogador, e o Brook Lopes, que é o pivô titular, estão os dois machucados, mas o Brooklyn tem se recuperado na tabela, já está em quinto no leste, e bom, garantiu o lugar nos playoffs praticamente, né?
Pois é, falando em playoffs, garantidos nos playoffs estão o Indiana Pacers e o Miami Heat pela Conferência Leste, os dois times que desde o começo da temporada dividem aí pau a pau, ponto a ponto, vitória a vitória, a cabeça da conferência. E na Conferência Oeste ainda ninguém está confirmado, mas não vai mudar muito aí de a gente pode confirmar Spurs, o Thunder e o Clippers como praticamente certos. E Los Angeles Lakers está fora já, não tem mais nenhuma chance de classificação, bem como Sacramento Kings, Utah Jazz, o Sixers de Filadélfia e o Milwaukee Bucks. Esses cinco times já estão eliminados, cumprem só a tabela. O San Antonio Spurs conquistou a sua 50ª vitória, e você tem uma estatística interessante sobre ela, né?
Parece que é a 13ª temporada consecutiva que eles passam de 50 vitórias. Não, 15ª, desculpa. O segundo time que mais bateu 50 vitórias foi o Lakers, que bateu 12 vezes seguidas. Ou seja, é aquela coisa, desde que o Tim Duncan chegou a San Antonio lá em 98, se não me engano, foi a temporada que teve uma greve, teve uma temporada mais curta. É uma dinastia, né? É uma dinastia.
É um número violento, né?
Chegou junto com ele, chegou o Popovic, que é o técnico, ele montou um time muito bem organizado, renovou direitinho, continua renovando com jogadores com contratos não muito caros, tendo bom... Realmente é um time espetacular, assim, um modelo de gestão de sucesso na NBA.
Um modelo de gestão de sucesso que passa realmente pelo nome do jogador em quadra e também pelo diretor técnico. San Antonio, de 80 partidas, 82, né? Você vencer sempre mais do que 50, ano após ano.
Uma temporada extenuante, com um time que sempre a gente acha que está envelhecido, mas sempre se mantém.
Passa um pouco pela rotação do time, né? Um time que coloca todo mundo para jogar, né?
Mas é engraçado isso, porque a gente tinha lá em 2000, quando fez aqueles jogos importantes com o Lakers, 2003, 2004, a gente falava que era um time envelhecido, porque tinha o Bruce Bowen, tinha o Steve Kerr, alguns anos antes tinha o David Robinson, e todo ano é um time envelhecido, mas todo ano eles jogam um basquete consistente, estão sempre lá e sempre trocando jogadores, peças. Eles escolhem peças que são jogadores que já são inteligentes, não tão estrelas, já são mais velhos, têm mais rodagem, sempre estão mudando um time que tem essa mesma característica, assim. É muito inteligente o sistema ali.
Inteligente, e eles podem, né? Porque realmente tem um time de qualidade técnica, tem um banco de reserva muito interessante, muito bom.
Eu olhei por comparação no último jogo, 10 jogadores dos 13 que rodaram na partida jogaram entre 15 e 30 minutos. Nenhum passou de 30 e nenhum dos 10 a menos de 15. Quer dizer, é muita gente jogando no único jogo, né?
Pois é. O João Ferraz tem um software no computador dele que ele não me conta qual que é, não deixa eu instalar no meu, mas tem estatísticas até de... quantos pontos o jogador tem em dia que ele acordou de mau humor, de bom humor, que tem uma análise até do humor da pessoa e a estatística em cima disso.
Exatamente.
Impressionante. Basquete feminino tem ciclo menstrual, quantos pontos a pessoa faz no período. É uma coisa realmente expressão. Depois você podia passar isso pro nosso ouvinte, né?
Eu vou pensar se isso deve ser publicado ou não.
É, né?
É algo importante.
É, eu acho que vale a pena. Você não deveria ocultar esse tipo de informação. Na sexta-feira, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, tem semifinais da Liga das Américas. É, Flamengo e Pinheiros são os brasileiros que estão na contenda. O Pinheiros defendendo o título, defendendo o caneco, brigando pelo bi. Vamos pro Rio, João?
Podemos ir pro Rio, é uma boa, né? Fazer a cobertura lá. Eu já te falei que eu vou torcer pelo Pinheiros, né? Jamais pelo Flamengo.
É, pois é. Eu acabo sendo sensibilizado pela ideia do público. Eu espero ver o Maracanãzinho lotado. E eu vou acabar... até porque, como você sabe, eu acompanho o Palmeiras, que está aqui do lado, né? Time de basquete que também provém de um clube de futebol. E, poxa, sinto um pouquinho de inveja de ver o que o Flamengo consegue fazer no Rio e o Palmeiras não consegue fazer em São Paulo. E os outros times também de São Paulo não conseguem trazer tanta torcida, tanto público, tanto apelo, né?
Exatamente.
Paulistano e Pinheiro são realmente clubes sociais que não despertam um movimento de público muito grande.
Mas será que, eu me pergunto, será que por serem clubes que abdicaram de ter um esporte profissional como o futebol, conseguem ter recursos bem gerados em um esporte que exige menos recursos como basquete e consegue montar um time bom? Pode ser isso.
Eu não tenho dúvidas que passa por isso. E acho que é...
Você abdica desse esporte de futebol que tem valores completamente fora da proporção de qualquer outra economia no Brasil e monta um time de um esporte que...
É o correto de fazer. Tenho certeza que se estivéssemos aqui há 25, 30 anos atrás, estaríamos falando a mesma coisa, mas em relação ao Sírio, por exemplo.
O Sírio é Monte Libra, né?
Que é uma... É uma sede do basquete. O basquete é muito viável, né?
Ele é viável.
É muito viável. Eu não sei qual é a dificuldade.
Handball também, né?
Handball também. Inclusive, você é um bom jogador. Fiquei sabendo de histórias aí que você usou das suas habilidades de handball para tumultuar ambientes em shows musicais. Eu acho que você não deveria fazer isso.
Não, jamais.
Tá bom. O Pinheiros enfrenta o Xalapa do México, o time que tem como mascote um falcão. Um time que eu já faz um tempo que eu assisti, e quando assisti, não gostei. Acho que é um time limitado, não acredito
que
vá...
Que jogou em casa, né?
Exatamente. E na partida de fundo, o Flamengo enfrenta o Atlético Aguada, um time que tem uma torcida bastante forte no Uruguai e um basquete bem...
Catimbado.
É um basquete rústico, um basquete... duro, não tem quase nenhuma jogada de muita velocidade, mas é chato. É um basquete que lembra um pouco, eu não sei se vai ser um pouco absurdo falar, mas parece um pouco um basquete iugoslavo, assim, sabe?
Sei.
Um basquete cascudo, assim, de hematoma.
Sei, um pouco tipo Detroit Pistons nos final dos anos 80,
pode,
os Bad Boys.
Pode ser comparado assim. Os dois times brasileiros são favoritos, na minha humilde opinião. Só que o Pinheiros, aí passando para a NBB, né? O Pinheiros é um time que está com a cabeça ligada em duas frentes. O Pinheiros está atualmente na sexta colocação na NBB e é importante para ele ficar entre as quatro primeiras colocações. O top 4 da NBB dá um descanso para o elenco, e o elenco do Pinheiros é um dos mais desgastados até agora, porque jogou um Campeonato Paulista muito longo, foi até o final. E vem também do Mundial Interclube, acabou começando a temporada um pouquinho antes. Colocou até no começo da NBB o time juvenil, porque não tinha data para usar todo o elenco. E o Flamengo está nadando de braçada em primeiro lugar. Vai jogar essa Liga das Américas sem nem pensar direito na NBB. NBB para o Flamengo só daqui um mês, quando os playoffs chegarem nas quartas de final.
E aí nós vamos ver.
E aí nós vamos ver se esse... Se o basquete do chuta-chuta vai ter...
Eu acho um descalabro. Eu te falei, eu continuo falando. Eu acho que isso aí é o que... É um atraso no basquete brasileiro. Assim.
É, não é a coisa mais bonita que eu já vi no basquete, mas nem de longe. Mas se tem dado certo...
Eu lembro da Olimpíada de 96, que eu tava jogando basquete aí no clube, etc. E tinha aquela coisa de decorar as jogadas, etc. Então eu reparava bastante nisso. E eu via a seleção brasileira jogando. Invariavelmente era o armador trazendo a bola, uma jogada pro Oscar sair num corta-luz duplo pra chutar de três ali. Todas as bolas. Eu falei, o que, que eu tenho que aprender tanta jogada assim pra jogar? E o cara só fica saindo num corta-luz ali, é um pode sair aqui, outro pra sair do lado de lá. Era desesperador, assim. E era um time que tinha jogadores muito bons, né? Então você fala assim, porra, será que tinha que jogar só daquele jeito?
É.
Melhor que fosse buscar?
Acabou virando uma tendência no Brasil, infelizmente, um pouco de preguiça. E o basquete não permite preguiça. O basquete é mentalização e movimentação de jogadas treinadas à exaustão, né? Exatamente. O improviso no basquete não é como o improviso em alguns outros esportes. Ainda sobre o NBB, para fechar, uma outra briga interessante, tá na zona de rebaixamento. Goiânia e Sorocaba, um dos dois vai se despedir da NBB. O Espírito Santo já está praticamente rebaixado e o Goiânia está absolutamente empatado com o Sorocaba, com a Liga Sorocabana, né? Ambos os times têm 29 partidas e 8 vitórias e vão disputar pau a pau nas três partidas que faltam. Ver quem fica e quem se despede. O time de Sorocaba enfrenta Paulistano, o rebaixado Espírito Santo e o Minas, que também está ali embaixo, ou seja, tem uma tabela razoavelmente fácil, com dois jogos possíveis e um bastante difícil, enquanto que o time de Goiânia tem três jogos cascudos. Vai pegar São José, Limeira e Bauru, três times que estão na zona dos playoffs. Vamos ver qual das duas cidades vai ter que se despedir da NBB e ir pro limbo da segunda divisão, né? Que está sendo disputado esse ano por quatro equipes brigando por duas vagas. Você não consegue atrair patrocinador porque não tem TV.
É triste, né?
É complicado.
E, né, tem uma torcidinha para que não seja o Goiás. Acho que é bom que se difunda em lugares diferentes do Brasil, até para formação de novos jogadores, encontrar novos talentos. Quanto mais centralizado fica num lugar só, acho que é pior, né?
Eu também acho.
Tem um país de dimensão continental e só se fala em basquete no Rio, São Paulo, em São Paulo, Espírito Santo, no máximo.
Eu também acho. E se você acredita nisso, eu acredito então que você está torcendo pelo acesso do Sport Recife na segunda divisão, que é um dos quatro times que está brigando pelo acesso.
Sem dúvida, tomara que sim.
Vamos para a Europa, João?
Vamos para a Europa.
A Euroliga está na segunda fase de grupos, né? A primeira, que continham quatro grupos, acabou fazendo o primeiro filtro de equipes e agora
top 16,
né? Agora nós estamos com dois grupos de oito equipes, sendo que no primeiro grupo, que é o grupo E, o Barcelona, nada de braçada, tem 10 jogos, 10 vitórias. No grupo B, quem está com quase a mesma campanha, com 9 vitórias e uma derrota, é o CSKA de Moscou, mas com o Real Madrid está ali pertinho. Pode ser que a gente tenha Real Madrid e Barcelona chegando perto.
Eu acho que
do Final Four.
É muito provável. A gente destacou já aqui em alguns programas atrás com o Diguinho que o Real Madrid vem jogando o basquete mais bonito na Europa atualmente. É um basquete muito, muito bem jogado. E, de fato, o grupo do Real Madrid e do CSKA é mais forte que o grupo do Barcelona. Então, não estranha o Real ter duas derrotas e o Barcelona está invicto, né? Que é o grupo mais fraco do Barcelona. E acho que, com certeza, o Real Madrid estará no Final Four, não tenho a menor dúvida disso, e com talvez favorito a conquistar. Acho que, pelo que eu assisti, eu não assisti muito, mas pelo que eu assisti, eu apostaria minhas fichas no Real Madrid.
É difícil, né, que em termos televisivos a gente acabar tendo acesso a determinados tipos de campeonato, mas a Band Esportes aqui no Brasil transmite o campeonato espanhol, né?
Exatamente. Inclusive com comentários do meu amigo e quem organiza o rachão lá da Competition, onde eu jogo, o Danilo Castro, que foi um grande armador do basquete brasileiro.
Danilo Castro e o Ivan Zimmermann, geralmente narra. Ivan Zimmermann, que é meu amigo de veraneios no litoral paulista, e faz uma transmissão bastante divertida e nos permite falar um pouco sobre, pelo menos, os times espanhóis com mais propriedade. E é realmente um basquete é difícil falar isso, mas acho que o basquete do Real Madrid hoje é um basquete que entraria na NBA com uma competitividade
maior,
interessante. Daria até pra... Porque é um jogo moderno, é um jogo...
Ele é mais rápido, né? E eu sempre me pergunto quando eu vejo o time do Barcelona, que é um time que já vem tendo sucesso há muitos anos e está sempre forte. E o grande jogador do Barcelona, já faz algum tempo, é o Navarro. Eu me pergunto como é que seria o Navarro na NBA. Ele parece que ele foi e voltou, não ficou muito tempo, porque não se encaixou. Ele é um jogador baixo, ele não é forte fisicamente, não é um exímio marcador. Ele pontua muito, mas eu não sei se ele ficasse muito tempo na NBA, qual que seria o impacto dele. Porque para um jogador, para um negão de 2 metros, com um braço de 2 metros, com um envergadura de 2 metros e 30, marcar o Navarro não imagino que seja das coisas mais difíceis do mundo. Ele é muito inteligente, se movimenta bem, mas fico me perguntando qual seria o impacto num jogador desse lá.
É sempre uma reflexão complicada, porque é outro mundo, mas ao mesmo tempo que é difícil, é gostoso fazer esse tipo de pensamento. Eu sempre fico pensando, por exemplo, no Oscar na NBA, queria saber o que seria do Oscar se ele aprenderia a jogar de maneira coletiva.
E marcar, né? É. Sobretudo marcar. Tem um ex-técnico meu que jogou com o Oscar, que dizia que ele não marcava por nada no mundo. Aí ele falou, e o medo dele fazer 3 faltas e ter que ficar no banco esperando sem poder pontuar.
Pois é. Oscar, um dos grandes fominhas do basquete brasileiro mundial. O programa de Chuá está perto do cronômetro zerado, João. Valeu, hein?
Valeu, acho que...
Valeu. Quando voltarmos na semana que vem, já teremos um campeão continental.
Sem dúvida.
Estaremos uma semana mais perto dos playoffs da NBA, uma semana mais perto dos playoffs
da Euroliga,
uma semana mais perto dos playoffs da NBB, ou seja, a gente tá naquele momento de aguardar pelo grande...
Tá afunilando,
Momento de boa espera aí. Até agora, parte da fase de grupo e tudo mais, a gente acaba ficando
Eu só queria,
na expectativa.
Vale a pena destacar que o Barcelona, que tá tão bem assim, é o Barcelona do Marcelinho Huertas, que é o armador titular do time, e tem feito uma campanha bastante regular, né, boa. Tem feito quase 10 pontos por jogo e nesse top 16. Os números na... Bom, lembrar que os números no basquete europeu são sempre mais modestos que na NBA. Primeiro porque os jogadores rodam mais, os placares são mais baixos e o tempo de jogo é menor.
O tempo de jogo é...
Ele tem tido 10 pontos por jogo, tem tido 4 assistências por jogo. Ele tem, assim, poucos erros, né? 1.7 erros por jogo, que para um armador, que é o cara que mais mexe na bola, é bem pouco, né? Muito mais pegar na bola, mas tem de errar. Enfim, então o Huertas tem tido um papel de destaque no Barcelona aí, que é invicto, tá invicto, né? Então, vale destacar isso.
Vamos ver, se Galvão Bueno estivesse aqui, diria que o Barcelona é Brasil na Euroliga.
Sem dúvida.
Grande abraço, João.
Abraço.
O programa deixou a volta na quarta que vem, você ouve sempre que você quiser esse e os programas antigos, basta entrar no central3.com.br e fazer a festa. Um grande abraço e até mais.